Luena, Luanda, Lisboa. Um livro de Branca Clara das Neves, narrado pela autora, com o estúdio de Filipe Santo. Maria Benta. O domingo amanheceu frio na Coronel Bento Roma. Maria Benta entrara na cozinha de rompante, cedo, puxada na urgência de eliminar a amargura da noite mal dormida. Tentou um mata-bicho leve e calmo. Ligou e desligou o rádio. Não melhorou. Virou-se então para os legumes. E lava, descasca, corta, espreme, raspa, esmaga, mistura. Ultimou o refogado. E agora? As mãos rápidas cortam o último pedaço de peixe. Entram precisas no sal. Comandam a colher de pau. Sacodem a água a despachar. Ao limpar as mãos no pano úmido, amarelo, finalmente um ténue alívio. Bom calor, sim. O refogado já aí no seu ritmo. Sentada de frente para o fogão, acompanha o movimento dos vapores, os olhos semicerrados no rosto impávido, as mãos quietas no colo. Aprecia o crescer da luz. Amanhã lhe começa a chamar. Como fosse aberta uma cortina, vai despertando para os aromas. Aqui já perto o cheiro a limão que lhe vem das mãos. Ali na bancada distingo da farinha peneirada, o da salsa e o do jindungo verde acabado de moer. Tudo aí já no convite do refogado. Maria Benta instala-se nessa circulação. A luz do sol cai ligeirinha na sua mais preferida panela. Essa mesma aí lhe viu a brilhar antes na prateleira do hiper, zona utilidades domésticas. Ri com gosto. Boa notícia essa. Inauguração do hiper, tal e qual o jumbo da estrada de Catete. Sem Catete. De 15 em 15 dias, visitava essa enorme montra guiada pela lista que elaborava com precisão. Bem ponderados o restrito orçamento e o peso que consentia em suportar na volta. Pensado o equilíbrio dos braços, na devida verticalidade das costas, evidentemente. Xé, um bocado longe esse hiper, sim. Metro, autocarro para chegar. E autocarro, metro para voltar. Puxa! Habituou-se a ir lá parando na baixa. Saía de casa cheia de vontade de se entranhar na cidade. À saída do metro, ainda a meio das escadas, logo lhe aparecia o Dona Maria, imponente. Alguém conhecido? Subia as escadas do teatro para chegar no meio dos cestos e dos homens da Guiné e sentir os cheiros breves, as cores fortes, tudo acabadinho de chegar. Volteava ali e seguia para a paragem, prescutando a montra da mercearia encostada à Praça da Figueira. Essa mercearia própria, tudo lá para se estar bem alimentado. Há muito que passou o tempo da Lisboa fascinante, importada dos imaginários, que lhe traziam o outro lado do império, quando em Luanda escutava atenta o que contavam e sentia uma atmosfera nova a chegar. Livros, discos, tempo da moda de sapatos brancos entrançados, mil flores e cornucópias nos vestidos. Secretamente, imaginava uma visitinha relâmpago. Quando finalista, talvez, que essa Lisboa devia ser maravilhosa, isso que devia. Só as histórias. Aquela ponte. Os livros. Moda de sapatos brancos entrançados. Mas não conseguiu adiantar ver o que viria daí. De repente, entrou-lhe pela vida dentro essa cidade onde agora tem os pés. E lá foi Maria Benta de espanto em espanto. pendurada no medo e nas decisões dos outros. Desaguou na Lisboa, círculo de sobrevivência. Como um namorado a entrar no bairro dela, sentia-se assim. Olhares de frente devolviam um espelho falso. Olhares de lado mostravam direto o ninguém que se podia ser. Eles. Silêncios insidiosos no mercado. Palavras cortantes no serviço. Terrível desperdício, não deram conta. Vocês. Ainda. É das ex-colónias, não é? Afinal é outra, esta Lisboa. Afinal. Mas tudo há de ir com o seu dono, pensava Maria Benta. E o tempo passando também, aceitou as mudanças bruscas da temperatura, o virar lento das estações do ano. Só queria que aquele vento parasse. Sair sem casaco, isso sim. Aprendeu a identificar outras solidões. Lhes acolhia, e quando voltava de Luanda, até já sorria ali, à espera da fala, na porta da Portela. Vinha já daquele rosto inclinado sobre o documento. Qual é o motivo da sua visita? Da terceira vez que chegou, colocou entre as folhas do passaporte o bilhete de identidade. Aquele aí, caducado só na história. E ela a espreitar, bijutinha, antecipava qualquer desconcerto dele, mas nada. O funcionário devolveu o velho BI logo, logo. E oscilando a cabeça entre a fotografia do passaporte e a sua cara, perguntou: qual é o motivo da sua visita? E toca a passar a porta da Portela, muxoxo engolido, esse estalo de língua com dente sim, saliva dentro, evitando o som para não fazer malcriação ali, uma senhora como ela, tão composta. Era um tempo que ainda pisava o chão ao de leve, segurando o olhar nas coisas reconhecidas, pendurada que andava aí na esperança de uma partida iminente. Nada. Não fui ainda. Rápida e livre, caminhava. Zarpava só na calçada, mais segura e confiante do que a rapariga da televisão. E tinha o dobro da idade. Quando finalmente conseguiu dissecar a rima dos predadores dos seus dois lares, pôde então recuperar o caminhar antigo imposto por Namuene Tata, linhagem dela, que logo cedo tomou como seu. Os pés a sentir bem o chão. E a cabeça é levantada. Quando Maria Benta desesperava de saudades, logo pressa de sair, logo, logo, e a rua a chamar. Logo, logo, encontrava aquilo. A pontinha da teia, Maria Benta dizia. Aqui sempre um alguém nosso chegou antes. E do lado do mar está sempre a chegar alguém para mostrar os caminhos que os homens fazem sozinhos. Nos defendem, nossos caminhos nos defendem. A história pode empurrá-los, abafar mesmo, mas não lhes mata, ai, não lhes mata, não. É que são não coisas. Não coisas custam de morrer. Saía, dava logo encontro. Aquele sinal, claro, claro, um cruzamento, aquela metamorfose. As não coisas da terra, muito escondidas dos olhos, aí que estão, sim, respondem no chamar, a respiração encontra. Passou muito tempo, a legalização tinha que ser. O seu sentido prático lhe obrigou esses preparos. E quando segurou o novo bilhete de identidade, viu que tinha custado apenas várias horas de bicha, uns trocos. Ficaram então os papéis arrumados. Sorte do tempo. Sim, lá no hiper que estava, em grandes letras, utilidades domésticas, corredor 27. Como se não fosse esta praça nova aqui, toda uma imensa utilidade doméstica. Vários dias passou lá, fixou a panela. Tomava-lhe o peso e desistia. Era cara. Da última, chegou lá, esticou-se. Tirou-a e pagou-a. De facto, ela própria do seu brilho me chamou. Esse diâmetro generoso da panela sugere mesmo é só assunto de família. Custaste trazer, sim, mas olha só aí, tu panela. Bojo cheio a transpirar, de inox, bem mais suave do que o alumínio areado. Panela boa, sustenta qualquer mesa. Maria Benta vigiou o acabamento vagaroso do apurar do caldo. Voltou a sentar-se. Os vapores, a cor da luz, o silêncio, tudo progredia numa arquitetura independente. Que vai ficar no ponto? Só aquele óleo de palma que apanhei na ribeira diretamente de São Tomé. Esse tomate bem maduro. Os quiabinhos frescos congelei na hora, sim. Raros, raros, preciosos esses quiabos. É prenda da dona Dududa. O Joca que trouxe lá dos sítios de São Bento por onde anda a desenrolar as suas noites. Sai de repente, volta tarde. Lhe ouço os passos firmes e lentos. O passo vagaroso da mãe tal e qual engana Zambi. Como essa maneira foi entrar assim nele? Como então entrou só? Joca, que mal tocou essa geração. Mas eu confio, sei. Ele vai encontrar sim a pontinha da nossa teia. Essa mesma que lhe vai conduzir a si próprio. É trabalho que eu não posso fazer aí. Mas também não permito, não vou permitir que sinta que nós aqui não temos nada. Isso não. Hoje se vão deliciar eles. Já estou a ver o Joca. Esses braços compridos lhe cresceram. O olhar parado dele, intenso, de quem começa a vislumbrar qualquer coisa dessa engenharia aqui da vida. Mas ele preso ainda no espanto de si mesmo. Sim. E a namorada? Pouco diz. Mas concisa ela, seu português. Ah, português bem melhor que o Joca, sim. Já viste tu, Manuel? Manuel, eu me sacrifiquei aqui, naquele início terrível, lembras? Tão improváveis, eles aqui mesmo, atrás da Avenida de Roma. Me lembro de ouvir, lá na matrícula do Joca, na própria escola, que disseram. Eles improváveis. Olha só nós improváveis. Eu podia estar bem mais bem acompanhada, sim, lá nas portas, depois das portas de Benfica. Morar lá, sim, eu queria. Mas tu me disseste logo, nada, gueto não. Afinal, olha só já no português do teu neto, então. Bom, te estava a contar da namorada. Ao fim de duas garfadas, lá se vai o primeiro batom colorir o guardanapo. Aqueles olhos grandes, pedintes. Acá! Tão novos e já. Precisam é de comer a comida da terra, Manuel. Se calhar lhes passo só isso. Como vou então certo saber o que de nós lhes poderá servir? Comida, a fala, a música não. A música, eles vão lá sozinhos, ela própria que lhes toma. Bem ouvi. E tu, Manuela, ouviste ou não? Lá na aula magna Dias. Os sons são os nossos, mas eles batem palmas de qualquer maneira. Este tempo agora, histórias antigas, já não dá para contar. Eles viram a cara só, fecham os ouvidos. O círculo fora do tempo, o ritmo da escuta está a faltar. O ritmo do dizer. Já não há, não. Vão chegar cheios de fome, já sei. Falam aí qualquer coisa, cumprimentam, claro, e ficam a olhar é a janela elétrica. Ficam aí à espera, parece. Todos virados para o vidro, onde estão as caras dos outros, assim achatadas, tudo a preto e branco. E eles parados aí, só os olhos que mexem, estacionados os dois aí de mão dada. Nem senta em sua paradeza. E a janela debita, debita. E de repente, nós todos do tamanho dela própria, da janela, aquele quadrado. A janela estúpida que mostrou, tão de vez em quando, mas numa década inteira, por 10 anos mostrava só a mesma imagem. Nossa, Luanda minguada nos movimentos da tesoura de poda nas mãos daquele jardineiro, sempre o mesmo, lá na Cidade Alta, sim. Aproximavam-se pertinho com a máquina, o jardineiro rasteiro com a grande tesoura, tchá, tchá, só de capinar. Mostravam sempre a mesma coisa, 10 anos. Falavam notícias de guerra atrás do jardineiro. Não há perdão, não. Bom, já foi, já chega. Manuel, nunca mais me vou conseguir engolir meus venenos. Acá. Maria Benta se espreguiça, reduz a chama e vai tomar banho. Quando volta, as tranças feitas, apertadas, atrás, num chignon convencional, perfeito caracol, e à frente o cabelo frisado, tão repuxado assim. A testa proeminente fica bem a descoberto. Os olhos sublinhados, rasgados, as largas maçãs do rosto. Do corpo enxuto sai um cheirinho de alfazema. Maria Benta firma o cinto do roupão, volta a acender o fogão. Agora serve seu café e, de frente para a janela larga, espreita o pátio do resto do chão. Os vidros estão úmidos. Escreve com o indicador numa caligrafia tão reta. Luena, Luso, Luena, Luizavo, Luiana, Lumai, Luanjinga, Luete, Luchazes, Lucuce, Manuel, M. Maria Benta, xé? Não precisa se virar assim de repente à procura já do pano amarelo. Enfim, o comboio passa numas terras, noutras não. E há dizer, afinal, as letras desmancham sozinhas. Olha só, tudo já a escorrer água. Mas pronto, Maria Benta encontrou seu pano e limpa tudo. E volta a sentar no banco, chávena na mão, acompanha o percurso do sol, que rua as sombras no pátio úmido. Amanhã se cumpre no seu devagar. Só 2 horas para a missa e os pensamentos continuam de correr assim, no intervalo de apurar o caldo. O rumor do tempo longe que lhe empurra, esse mesmo que a vem chamando com insistência, lhe impediu seu santo sono. O rumor leste, do tempo longe, quando Maria Benta se chamava assim, na muia, na mulher! Olhem só, tão pequena ela, nem imagina que Luanda lá na capital havia assim mesmo, de mar e de gente, e Lisboa então, que nem aparecia, só mesmo o seu mando. Essa vaga? Qual vaga? Essa vaga para ti não. Já foi tomada assim, nesse branco que chegou da metrópole, não te disseram? Lembras, Manuel? Deixa lá. Esse branco lhe vi por aí também. Mas agora tenho que esquecer essas coisas. Agora, me deixa só te contar de novo. Tem paciência. Deixa contar nossa história do meu lado. Do lado que efetivamente ficou. Eu preciso de contar. Ouve então. Aquele caminho mais curto e discreto para as traseiras da fábrica, estreitinho. Lembras? O cimento no meio. O capim pequeno que furava sempre ali. E a tua macieira raquítica logo na esquerda. As maçãs pequenas. Verdes e poucas, espreitam só pelos ramos, assim acanhadas. Parece de intenção. E os enormes cilindros de chapa enrolada que mandavas vir do Lubito ocupam aí quase todo o muro. Quentes, quentes. E o sol forte do princípio da tarde lhes bate. Ondula no metal. Desenha já aqueles brilhos de maré nessa superfície tão lisa do alumínio. Se olhas lá, cegas. De uma vez. Cuidado! Eu que atravesso já o quintal sem fazer barulho. Aí começo de ouvir Começo de ouvir. O som da máquina de escrever bate! Olha só! E o escritório? Janela fechada. Entro já no quarto. O bater dessa máquina não se ouve aqui. Aqui mesmo que eu ouço é o zunido da casa da fábrica. Estão-lhe a limar. Olha só. Zuim, zuim, zuim. Este barulho da aflição metálica. E o barulho, o som das marteladas. Estão-lhes bater nas pegas das panelas. Estão-lhes fazer e o martelo a endireitar. Tum! Só aquele nosso quarto. Tu chamavas, era anexo. Cheguei lá, descarreguei a trouxa. Aquela obscuridade quieta, a sombra, as sombras de luz aí nas paredes brancas, o brilho leve do colchão em cima da nossa esteira, o moringue da tradição, esse barro brilhante redondão, a água fresca tão pura lá dentro, moringue que fecha já com cara de mulher, tu que chamavas bule, era ou não? Manuel, chamavas bule preto da água. Xavier, que chamava sanga. Mas pronto, tu não gostas que se fale no Xavier? Não se fala no Xavier. As letras gravadas no moringue. Lembras? O que estava escrito lá no fundo do moringue. Levantavas e estava escrito. Saca, siga, beijo. Perguntavas então, o que é que isto quer dizer afinal? Eu já. É verdade, também não sei. Se calhar em nome dele mesmo, do artista. Mas tu não aceitavas. Pensavas já de mentirosa, sim. Mas nada que chamaste, nunca me chamaste de mentirosa. E havia o losango, o chocalho, fazia aquele barulho, lembras? Atrás da porta, só de avisar intruso. Que sossego! Ninguém mais ali, evidentemente. Ninguém entrava, desde que me atrevia a fazer desaparecer aquele divã que chiava. Chiava tanto! Lembra só como gritaste saber quem roubou o divã? Tem paciência, Manuel. Varri o chão. Passei o pano. Cheiro de sabão azul com água está aqui já. Criolina? Nada criolina. Criolina é cheiro de varanda do hospital. Mudei já a água do moringue. Chamavas bule. Coloquei no chão. Pesado, cuidado não partir. A tampa, cara de mulher. E eu já sentada já na porta, aqui. O chão atrás estava de secar. Pernas estendidas, deixei já o tempo se instalar. Era cedo. Ah, eu podia tocar o tempo. Tempo grosso, grosso, juro. O ar assim denso e leve aí. Me embalava nessa quietude. Eu suspensa aí só, quase a dormir, mas não. Chamavas preguiça. A chapa perto ali, a luzir. No sábado que lhe vi aquela chapa mesmo na estação. Saiu do comboio, nem sei se era mala ou se era Camacove. Lá no fundo da estação. Minha estação. É o meu sítio, Manuel, a estação. Ainda hoje que digo. A estação, a igreja, a escola, o chão que pisavam as pessoas que habitavam ali e que puderam escolher ficar ali, os homens que vinham com a guerra, outros de trabalhar ou enriquecer, quem sabe? E as pessoas que lá tinham o outro lado do umbigo. Não lhe perdemos, não, o chão. Aqui, aqui, a veia dentro, aqui. Mas que falta o ar, falta. Traz-me só o ar, Manuel, só isso, o ar. Havia os que lá estavam, os que estavam lá e os que estavam lá para. Tu sabes. A estação, lembras nossa estação? Três telhados de escoar a chuva, a galha recortada em colunas brancas por cima dos pilares. Pilares assim, baixinhos, de pedra. Eu que adiantava contar as pedras, meu tamanho, revés, tamanho deles. Dos pilares. O ar passava e entra só sem vento na estação. Mas quando havia tempestade, tu bem sabes. As janelas e as portas de vidro estremeciam só. Aquelas janelas de portas de vidro, com madeira a fazer de cruz, sim, na estação. E os sacos castanhos do correio em fila no meio da gare, as etiquetas dependuradas, a cartolina já de cor. As cores eram amarelas, verdes, cor de rosa administração. E vinha o cheiro do peixe. Lembras do cheiro do peixe? Os fardos enrolados lá ao fundo. Chamavam malas, malas de peixe. E aquele movimento, os diamanteiros, os madeireiros, os tropas de cinturão largo, as madres, os criados com aqueles aventais longos de caqui. Alguns tinham vergonha, tiravam só. Os funcionários do caminho de ferro de Benguela. E lá no fim do gar, da gar lá ao fundo, as pernas estendidas das mulheres no chão, como eu estou aqui também assim, no chão, perna estendida, as mulheres ao lado das suas trouxas, à espera de tomar a terceira, para o Luculo, o Léua, Lumege, Luacano, Teixeira de Sousa, o Luau, e de Lolo, logo aí, depois da fronteira. A grade baixinha de madeira a resguardar os jardins dos mabecos. Quem sabe aí à noite não vinham, né? Nos bancos brancos sentam-se os senhores. Vês lá? Suas mulheres também. Olha o comboio, olha o apito. Ouves? Ouves? Vem aí. Ai, alivia o coração. O comboio chega assim e sempre arrepia a pele. Lembras ou não? O comboio a chegar, tucutu, 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 ei, abana só assim, tucutu, tucutu, tucutu. Nada desse zoom do cinzento que passa aqui mesmo ao lado do meu quarto, nada, nada, nada. Aquele era já, tucutum, tucutum, tucutum. Nosso comboio. Primeiro, a máquina TL que aparecia. Não, 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 não. Sim, era a máquina TL antes da própria máquina do comboio, a máquina grande garate. Tinha uma antes, era a máquina TL. Tu dizias que era de apanha-minas. Não sei se apanhava ou não, mas pronto. O primeiro era aquela caixa preta que vinha à frente da máquina grande, da locomotiva, que era o apanha-minas. E aquele barulho já de circular, aquele barulho, movimento, apanha toda a gente. Toda a gente se levanta, tudo a olhar, espreita lá na esquerda, lá vem ele. O vapor em nuvens brancas parece ao alcance da mão ali mesmo. E depois a própria máquina garate, sim, bem lustrosa. E as letras vermelhas, CFB. E as carruagens agora desenrolam, já todo o comboio Camacovo ou Mala, o quê? Preto, vermelho, a seguir, próxima carruagem. Cuidado com as pernas, o vapor queima. Passa só ele, o intervalo da carruagem restaurante, que luxo. A seguir, as carruagens, uma que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. E a máquina lá ao fundo, já na direita, já vai parar lá ao fundo. Tchac, 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 puxa todas as carruagens. Olha, Manuel, assim mesmo que entrei no nosso amor, como o comboio, certa, com força, a deitar fumo. E, no entanto, quem diria nós dois? Tínhamos o quê em comum nós dois? A altura de corpo e o amor das nossas terras-mães. Nossas terras-mães. Os nossos lados dos nossos umbigos. Os outros lados deles. Lá na tua fábrica era sempre uma maçãzinha verde que espreitava do ramo. Essas maçãs vão te comer, eu é que pensava na hora. Isso fica já a saber, você. Eu pensava isso. Afinal, de onde é que trouxeste mesmo a árvore que não deixavas ninguém tocar? Nada de perguntar eu aqui. Essas maçãs, o cheiro fresco e úmido, assim. Essas maçãs, tinham o cheiro fresco e úmido, sim, das manhãs cedo. Nada doces, digo-te já eu que comi três. Moioene, viva, maminha manamuia. Apanhei susto, sabes quem me chamou assim? O filho da criada da vizinha. Aquele, lembras? Que depois apanhou paralisia infantil, arrastava os joelhos muito depressa. Lembras? Esse mesmo. Atrevido esse miúdo. Eu lhe disse, aca, você entra só assim de abuso? E a maninha, não responde à saudação? Moia então, e se fizeste o teu serviço, estás aí já. Eu lhe falei assim, mas ele insistia. Ele dizia, e você, maninha, fica aqui. Já coçava o tornozelo com o outro pé, esse que depois ficou doente. Cedo, mana, você veio hoje, vais-lhe esperar sim. Olha que ele hoje está zangado. Gritou só, o patrão lá no escritório falou rijo. Um branco novo está lá, é só gritos. Olha, e também roubaram uma panela. Ah, foi o Jorge. Lhe arriou bem no Jorge. O Jorge roubou uma panela. Eu que fiquei admirada já. Isso não pode ser. Em casa, há panelas da rainha. A avó dele que fez. Coisas preciosas saíam das suas mãos. Sabes, nossos amigos... Ah, mas ele disse logo. Panelas de barro. Panelas de barro não prestam. Pesadas. Alumínio, sim. Alumínio é leve. E tem pegas que dá jeito de pegar. Você aí, maninha, bem bonita hoje. Lhe veio só acalmar, não? Eu estava já de ficar furiosa. Você, miúdo, tem mais respeito, hã? Pensas eu sou da tua condição? Não vês que parou o barulho? Já, já, eles vão sair. Vai nos teus recados. Vai arrumar a lenha. Aprenda ainda. Fala depois. Estava só lhe brincando, sua beleza. Maninha na muia, meu respeito só. Este miúdo tinha esta coisa comigo. De repente, dizia, não leva mal. Esqueceu hoje é quinta-feira, dia de fundição? Não vão sair, não. Eles vão lhe entornar agora mesmo. Bora lá ver. Era verdade, eu sabia. Olhei só no armazém. A ligação à fábrica estava fechada. Mas a porta grande estava aberta. Corri. Não ias estar lá, não. Toda a gente sabia que não ias lá por causa do calor. Nem tu sonhas, Manuel, como eu gostava de ver aquela fundição. Feitiço mágico, aquilo para mim era feitiço. Só aquele armazém gigante, tudo escuro. E lá ao fundo o forno, as brasas ardentes. Só o calor que vinha. Aquele silêncio. Me arrepiava-me só esse brilho do alumínio derretido. Parece salta só para os moldes da terra, em vez de ir caindo devagar. Medo! E aquela atenção dos homens, colada lá. E eu espantava no respeito dos homens valentes. Olha só. Estás a ver? Isto é eu já a tentar ver melhor. Na penumbra, aquele quadrado enorme. Estava ainda lá no fundo, no buraco, poço fundo, onde depois o metal vai arrefecer. Estava lá. Tu que lhe chamavas a plataforma subterrânea, tu e o mais velho Mendonça. Chamavam no quadradão plataforma subterrânea. Nós ríamos só. Havia outros nomes, vocês não sabiam. Vocês não sabiam muitos nomes, na verdade. Bom... Mas agora lá o forno, bem aberto, voltamos lá. O forno crepita, crepita. O metal líquido assusta aquela cor e a grande colher pousada no bordo. O buraco escuro do poço, mesmo à frente, aberto. Levantas a cabeça, olhas só essas aberturas lá no teto. Entram feixes de luz, pequenos feixes de luz, param no chão. Retângulos de brilho ficam no chão, iluminam. Assim, parece um caminho sem destino, aquele reflexo. Mas um caminho que aparece já a fazer macaca. Nada, nada, agora quieta, não há a fazer macaca. Esses retângulos de brilho quietos, já como nós. E o silêncio fechado ali. Os cinco homens lá em pé, as cordas firmes nas mãos, lá junto do poço. Cumprimentaram-me sem olhar, bem lhes vi. Se aprumaram só, orgulhosos eles, ofício de homens, sim. Eu já resguardada aqui no canto. Lhe vejo a carapinha pontilhada de branco do mais velho Mendonça sobressai lá. Todo Todos os olhares estão focados nele. Adivinho quem é quem? Pela altura, pelos pedaços de roupa que têm pendurados. Fincados no chão, esperam um movimento iminente, prontos aí a enfrentar aquele brilho abrasador do alumínio derretido. O mais velho Mendonça indica com a cabeça que se fecha a porta. Segunda ordem, alavanca, puxa! E as janelas do teto fechadas. Não tem mais macaca nem luz. Agora mesmo breu. Calor! A casa da fundição se adensa nessa tensão. Logo Mendonça deu terceira ordem. E eles puxam as cordas ao ritmo das vozes. Espantava um enxame de barulho certo ali a rodar. As roldanas. A fazer subir as cordas, assim uma respiração de mulher. Parece uma mulher conformada, qualquer coisa que estivesse dar a nascer. E o espaço já todo preso nesse som, nesse sopro. Muito tempo, parecia. Até que pousavam no chão, finalmente, o quadrado enorme de terra seca, cheio de sulcos profundos com a forma das pegas, das panelas. Cada sulco, lembras, Manuel? Cada sulco fazia assim um desenho igual ao do lado, mas ao contrário. Pareciam mesmo os desenhos da terra dos mais velhos. Logo, logo que eles iam começar a entornar aí. Perigoso, perigoso, só se vê o líquido metal a escorrer rápido. Desenham já na terra. As formas iam se compondo assim, com um jeito de rio, um rio geométrico separado aos bocadinhos. São mesmo as pegas das panelas, eu que sei. Já pararam de entornar eles, esperaram. Agora, esse rio interrompido balança. É preciso colocar o quadrado no fundo do poço outra vez. Estamos todos à espera. Já se vêem os intervalos entre os sulcos, aí bem direitinhos. A terra escura, que contraria a força convergente do líquido, aquele rio perigoso queria seguir, mas a terra que não deixava. E aí os sulcos quietos, só o brilho do metal a abanar, mágico. Feitiço, neon, tatuagem brilhante na terra, puxa o olhar, fico lá só. Os homens pregados no mais velho Mendonça, comando vai chegar. Os pescoços tensos, iluminados pelas gotas de suor. Aquela força ali, acá! Fábrica. Ele começa a conduzir um movimento. Agora vamos. A plataforma a descer pelo poço. As barrigas sobem, descem. No compasso do quadradão. Já o ritmo devagar e devagar, mais devagar a descer. Tudo equilibrado. Eles todos ancorados na voz profunda do mais velho Mendonça. Axé. 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 Até que se tapa o chão e se aliviam os corpos. Ei! Agora a voz de comando que diz, aquele tom carinhoso, sim senhor, sim senhor, sim senhor, fizeram bem. Pronto, vai arrefecer. Toda a noite solidificam. De manhã já sabem, trabalho nas pegas, separa, bate, polir. Ouviram vocês principalmente, vocês aí, mais novos? Adianta-me preparar as mãos e a cabeça. Aguentar o barulho e fazer perfeição. Mendonça levantou só a mão para mim numa saudação breve e desapareceu com os outros. Eu aqui regressei já no quarto. O chão seco, seco já. Pano seco para puxar o brilho não precisa não, brilha só assim. E o lençol branco desdobrei. Cheira novo, engomado. É do sabão azul. O moringue brilha redondão ali, moringue virtuoso. Nossa arte Luena. Até agora não viste nada disto, é? Tu ainda lá no escritório. Espreitei já lá fora. Despachados do banho, os homens cumprimentam já de saída. Fui, abri o duche de serviço. A água quente do sol ainda. Quentinha. E lá, a música do rádio da vizinha. com interferências. Mas não faz mal. É o rádio do Zaire. Emissão do outro lado da fronteira. Agora que eu sei de certeza. Só a música. Adoro, adoro aquela música. Quem dera tu. Manuel, vou-te explicar. Olha só. Vês? Olha. Estás a ver só? É só. Mario. Estás a ver? Olha. Isto é já só eu a dançar nos conformes. A voz dele que puxa, Franco. Já o estrilho da guitarra. Que é esse estrilhinho da guitarra que eu adoro. Olha. Tudo elétrico aí. Vês? Olha só. Esse tilintar agudo. Vês como fala? Primeiro essa violinha que fala primeiro. E a guitarra responde logo nesse zuim, zuim, zuim. Entramos já no corpo, estaciona já na anca. Olha só. Agora mesmo, olha. Olha já aqui a segunda. Se eu pudesse ouvir agora aquela música, Manuel. Isto ficava logo outra coisa. Eu lembro ouvir no rádio. Mesdames et messieurs, et maintenant, de la magnifique Nuit Bleue de Kinshasa, on présente Franco et le Tui puissant OK Jazz. Tchin, tchin. Olha só, chérie. Se as vizinhas me vissem agora, uma senhora como eu dançar assim, esse Mario? 20 minutos inteiro. Mario, aliás, não. 14 minutos e 20 segundos. Era o que dizia o locutor, que eu bem entendia os números em francês. Sabíamos nós, meninas, muito bem quanto tempo durava a música, mesmo sem os segundos. A dançar, só íamos aceitar quem mesmo sabia os requebros aí. Se não sabia, 20 minutos inteirinhos a padecer. Acá. Mas isto não interessa. O que é que isto interessa, Manuel? Não interessa. Nós não dançamos ainda. Não dançamos. Pronto, não dançamos. Voltamos já e é no duche quentinho agora. Olha para lá, vá. Não olhes para mim, estou a tomar duche. Olha já no quintal. Olha só. A toalha de banho pendurada aí, atirada assim ao rosa lilás do fim da tarde. Nosso Luena, festa de fim do dia. Oh! Amarra a cintura com firmeza e já vi jutinhas preto no escritório. Acendeste a luz e escreves a máquina contra a música do rádio. Lhe pontuas. Eu já sei, demoras. Sempre demoras. Paciência. Vou já penteando o cabelo e quê? Bem baixinho a cantar com essa música aí na continuação. Mario. E ao esconder a ponta da última trança, atrás, que lhe ouvi. Não há barulho já de máquina de escrever. Olhei devagar outra vez naquele quarto. Murinho cheinho, nossa arte Luena. Água fresca, o lençol que brilha no escuro. É que vais mesmo chegar agora. Agora que me apetecia dançar mesmo, rir, saltar para ti, cantar alto, Mario, para ti. E abrir-te a porta a dançar, arrastar-te já, num requebro. Nada. Isso não. Eu bem tinha visto lá na fábrica aquela fotografia da princesa Sissi, lembras? Princesa Sissi, tão direita, seu queixo levantado, tal e qual a tia Moena afinal dizia. Endireitei-me então. Eu soberba não, mas composta. Compostura. Tia Namoé nunca lhe viste ainda que dizia assim. Tenha compostura. Olha aí já os teus passos pesados, quase indecisos antes de entrar. Recortado pelo lilás de fora, tu já inclinado no esforço de entrada. Imensa figura, Manuel, sem cabelo, a centrar aí todo o espaço. Manuel, eu muda já, pequena, e tu gigante, a sério. Olha, é o losango chocalho no fechar da porta. E minha mão já no teu pescoço, longe. Te pesquiso os olhos, azuis, azuis. E cresces para mim no silêncio. É o que te sinto aqui. Te retiro a camisa, os braços teus grossos aí pendentes no corpo parado, que se rendem devagar nesta vertigem. Parece hesitante, tu hesitaste ou queres já receber o movimento inteiro. É o que sinto, Manuel. E essa tristeza, diz agora, vai. Essa tristeza de ti havia ou não, Manuel? Assim, lhe senti assim uma perda. É porque não tinhas ali o outro lado do umbigo, naquele chão. Eu que penso, como eu agora aqui, também não tenho. Mas agora voltamos àquele momento só nos dois, só. Voltamos. Teus aromas que chegam, lhe cheiro todos. As modulações da tua pele, embaixo, para cima. Teus joelhos ásperos e o pelo grande das coxas. Essa curva marcada das ancas, essa amplidão contida, teu peito, teu cheiro acre me vibra, anestesia, me agarro toda aí. E sugada nesse círculo de fogo, lhe estou a sentir, só quero subir em ti mais e mais e mais, te molho a pele, te toco o céu e me interrompes o sopro. Me jogas na cama, eu já presa no teu abraço. E olhava e via, sentia, lhe tocava quase a luz lilás a iluminar o intervalo do teto. Uma vez que deixaste o meu sopro continuar depois, é verdade. E foi todo um mar onde eu mergulhava para depois voltar na superfície do azul dos teus olhos. Agora te vejo outra vez, aí, tão claro, sim. A cabeça recortada pelo teu abraço. Minhas pernas que ondulam no sabor da tua respiração profunda. Ah, tanto tempo pousados naquela densidade, só nós dois só, espantados, agradecidos, assim que o tempo parava em nós. À noite, depois sozinha, sonhava no medo que sonhava, só o elefante. Sonhava, sim, é verdade, sonhava com um elefante grande castanhão, eu em cima. O elefante dorme, dorme, eu descanso já em cima dele. Respiração, seu encosto imenso, segurança. Isto era já aquele meu elefante do sonho, não interessa. Mas tu nada, eras bruto, já te disse. Então, quando entravas já vinhas falar aquele todo. Como é que falavas? Mal? Quando dizias mal? Ou melhor já era, então eu ir embora. Desaparecer. Pelo menos avisavas antes, né? Olha aí, tal e qual os elefantes. Senhor Maia Caçador, que dizia, lembras? Os elefantes avisam. Primeiro, o olho aberto. Depois, as orelhas a abanar. Quando arranha a pata no chão, já fomos, né? Mas pronto, tu eras doce, sim. Eras doce também. Nossas matúnduas, lembras? Aquele fruto ácido, roxo, assim branco por dentro, muito suculento, com mel no fim, assim, matúnduas. Ih, que saudades, matúnduas, Manuel. Lembras, matúnduas? Muitas coisas que eu sei, não sabia chamar. Ah, o arrepio fresco das matúnduas. Isso é que já perdemos. Mas voltamos lá. Nós no tempo parado. E tu, diziam, eras bruto, eras sim. Mas em tantos amores, nunca a tua mão me pesou sobre o corpo. Não sabemos porquê. São não coisas, atuam. É o que te conseguia desviar. Percebia a tua violência antes dela crescer. Fazia derivação só. Já então, naquele tempo, eu pensava. Era uma coisa de saudade. O sítio do teu umbigo longe, o chão daquelas maçãs aí sempre verdes à espreita, as maçãs cheirosas, amargas. Olha aqui então eu, Manuel, olha aqui eu, pés no teu chão, aqui tua tribo própria. Olha só eu, um puto, Aliás, Mputo Vile, próprio, pleno aqui, afinal. Fica sossegado, sim. Lhe percebo? Claro que lhe percebo. Ai, não, que não percebo. Esta velocidade aqui, pressa, pressa, pressa. Já agora, fazer tudo já, arremessos, ataques de fúria, tu tinhas com os trabalhadores também, sim. Palavras atiradas que ninguém entendia, mas insultos, eram insultos, sim. Percebo. Lembro. Esses gritos sobrepostos ao barulho das máquinas da tua fábrica chegavam longe, longe, não sabias, pois não, mas chegaram. Nos ouvidos até nossa tia, a minha tia Namuene. Olha aqui. Para mim, aquilo era mas é coisa da árvore das maçãs. Tão magrinha ela aí. Espíritos deslocados de outros sítios queriam retornar só. Queriam, não podiam. Também, só com ofrendas d'água não iam deixar-te em paz, né, Mané? Nunca mais. Isto era certo, certo. Esse branco Manuel tem força. Isto era já tia Namuene, ela já na fala luena, né? Que eu já não sei, já não lembro. Ela dizia, esse branco Manuel tem força. Falta saber, na guerra contra o vento, ninguém lhe consegue já ouvir a voz. E tu vais lá, é? Beber aquela água, é pro quê? Não vou não, Namuene tata. Eu aqui já de mentirinha, né? Estou aí só a acompanhar, entregar a roupa que o miúdo leva, receber pagamento, controlar se os cestos de roupa voltam. Nossos cestos. Ele só lhe vejo é no fim do mês. Não confies na verdade que os teus olhos te dão. Acredita, mas é nos teus pés. Eles que sabem onde te levam. Nossa força está debaixo dos nossos pés. Ouve. Depois, havemos de ir com a árvore mulemba. Havemos de ir com a mulemba. Fazer os mochitos, bosques. Deixa passar este tempo, Namuene, deixa. Depois que se vai ver quais foram os pés que ficaram marcados no chão. Tia Namuene se falava assim, sim. Estacas, ela dizia, estacas. Com estacas. Havemos de ir como a mulemba. A árvore mulemba faz os filhos nas estacas que caminham. Nós já fomos como a mulemba. Vamos longe, muito longe. Mais longe que a mulemba. Esta era a canção repetida da mais velha Namuene. Seus olhos vítreos, cabelo curto, as orelhas desenhadas. Solene ela, lá no banquinho de pé, as pernas estendidas, cachimba a fumegar. Lá, junto da árvore que fixa as horas no chão. Sabíamos todas nós. Ela escondia mais pronúncios para aprendermos melhor. Levantava uma ponta do aviso só. Mas eu comecei a entender. Pressa, arremessos, palavras atiradas, pés que sabem onde nos levem, pés grandes a estragar o caminho, mulembas que vão a fazer mochitos. Só percebi mesmo foi quando eu cheguei aqui. Até percebi das maçazinhas verdes, raquíticas. Mas olha, ficas sabendo, aqui Mputo Vile tem boa maçã. Bem doces, que vão desaparecer logo que a Europa chegue cá, dizem que vai chegar. Mas também, Mputo Vile próprio que vai morrer então? Ah, não sei. Essas não coisas que tem dentro também. Mas o que é que isso nos interessa? Agora voltamos, é lá. Quer é só ver Namuia, Manuelo Severo para os outros, eles os dois no tempo parado, os olhos azuis pregados no teto, a mão lhe dedilha os desenhos do ventre, me conda, meus arcos crescem até o umbigo, sim. Tu que lhes desenhas uma e outra vez, me conda, minhas tatus, tu tocas. Ai, Namuia, que já respira devagarinho, até eu fico menina agora. Teu cheiro quente cresce pela imensidão do corpo úmido, eu já anestesiada no teu aquietar. Despido de homem, tu, maior de alma. Vezes, vezes, nossas águas se entregavam assim, cadência que nos buscava. Passavam rápido essas vezes. Estou lá eu, ainda. Mais tarde, dizias, já vou, bem em chuva. E eu ficava lá a banhar-me no acontecido. Nem pensava medo de regressar noitinha. Dias de tempo que passaram, não muitos. Quando voltei a entrar lá naquele corredor estreito da fábrica. Era quinta-feira, sim, eu lembro. Me preparava para abrir a porta do anexo. Um movimento diferente, notei. Assim, um sem barulho, uma paradeza esquisita. Deixei a trouxa, entrei diretamente na casa da fábrica pela porta de trás. O mais velho Mendonça disparou logo. Ele foi no hospital, aí pelas 15, desmaiou. A filha veio-lhe buscar, tão branco, a suar. Suava? Maria Benta, na cozinha, assustou-se com o ruído do banco que o seu estremecer provocava. Suspirou, endireitou as costas. A mão continua a pontuar, a sua fala muda. Escorreguei já no caminho do chão. O desespero, tornado um grito só, fui esconder no quarto. Enrolada no lençol, mordi as mãos até conseguir chorar. Não voltei lá. No dia seguinte, Manuel, depois e depois e depois, passava de manhãzinha, era na rua da tua casa. Os olhos ansiosos seguiam já o longo muro que debruou o jardim, passam no portão, espreito pelas grades, coração apertado, esse enorme pátio. Olho, olho, nada, nem mesmo roupa lá. Diz-me agora tu, Manuel. Vocês então estendiam a roupa onde? E o cozinheiro está lá, na varanda de trás, acender o fogo da primeira chima. Cheira pirão quente aqui no portão. Mas de ti, nem sinal, Manuel. Comecei então de passar também à tarde, mesma coisa. Só que aqui, hoje, cheira a café e ouço brincadeiras das crianças do lado do jardim à tarde. E uma voz um dia ouvi: o avô está doente. E um vestido de pintinhas se afasta no fundo da varanda. Contei. Passaram 9 dias de tempo. Nada. Naquele dia, pensei que passava melhor, era na hora das 16, mais ou menos, e fui. Passei lá. O caminho mostrava já a chuva de março. Havia poças d'água que refletem a luz dourada, embalam as pessoas, já de volta para casa, naquela hora das 16. Nosso pôr do sol, do Moxico, terras de trás, ainda hoje, terras de trás. Mas eu pronto, eu segui em frente. Lembro, naquele dia levava uma saia assim, em tons de amarelo, um kimono de amarrar atrás. Esse kimono aí chegou de vir, está aí guardado na entrada, na arca, embrulhado em papel azul. Papel azul daquele, não deixa estragar a memória. Quando atravessei a ponte do Lumés, caminho da tua casa, logo ali, susto. Um Bambi Congo, quase vermelho, me atravessou mesmo à minha frente. É que nem lhe ouvi chegar nem nada. Mas lembro, aquela faixa preta da testa ao nariz, acá! Medo! Ana Maria já estava comigo, sabes? Mas não tinha nome ela, não tinha nada, nem eu sabia. Mas eu sentia qualquer coisa, ela mexeu. O medo multiplicou. E passo o cinema e entro na avenida. Aqui consegui já melhor o medo. Afinal, estávamos na avenida, não havia cá cabra Congo nem nada. As mangueiras alinhadas e quietas. Suas barras brancas fixam certinhas a latitude do asfalto. Nossa Alameda, barras brancas. Larguei os sapatos já aí no dobrar da esquina e aproximei-me da tua casa sem barulho. Tá aí, tua casa cor-de-rosa, o muro baixo e branco a rasgar o cinzento da rua. Ninguém. Eu tinha que fazer qualquer coisa. Tinha que tomar uma decisão. Como? Vou chamar o cozinheiro e perguntar? Nada. Ele não vai descer da cozinha sem eu dizer o que ia. Fico do outro lado da rua parada, encosto já no muro da associação comercial? E se depois passasse um Unimog e eles saltassem a querer brincadeira, os soldados, ou apitassem até toda a gente olhar. Não. Cantar baixinho do lado do quintal aquela música que te enervava, aquela mesmo, mas que te ia fazer saber logo, logo que era eu própria. O pior é que não conseguia cantar. Voltar a calçar os sapatos e andar com força, assim, fazer barulho nas socas. Talvez assim tu ouvisses. Mas se mais alguém ouvisse? E se viesse aqui fazer perguntas? Então, de repente, Manuel, te vi ali mesmo, mesmo, mesmo ali na minha frente, debruçado na varanda, um cigarro tão branco nos dedos. E eu logo ali, sem saliva, agarrada no pano com força, tentava acalmar minha tremura das pernas. Aproximei-me mais devagar, olhei em volta. Tu, Manuel, nem pressentias, olha só. Tão magro tu, tão magro, camisa branca, larga, larga, sim. Tu, parado, o olhar perdido, lá nos lados do rio. Agora aqui eu em frente. Estou mesmo em frente de ti, não estás a ver, tu não vias. Não vês? Estás-lhe a disfarçar. Assim que nem te mexes parado, estás cego? Ou tinhas enlouquecido? Ah, é isso. É, afinal já me tinhas visto, mas é, e olhavas na direção do rio a disfarçar. Isso, afinal. Mesmo assim que pensei, Manuel, desculpa, pensei só. Não querias mais ver-me. Estavas na tua casa, com a tua gente, bom de saúde, impecável. Eu fiquei já, fora de mim já eu. Pensei, lhe vou fixar então, assim que se dizia. Lembras-te de fixar, fixar bem, certeiramente, fazer feitiço. Pois eu, aquele feitiço que se encomendava, eu não ia encomendar. Eu própria lhe ia fazer. Fixar-te para que o mal viesse ter contigo, ali mesmo. Meu propósito urgente, procurei já teus olhos. A intensidade feroz já a crescer, sentia-lhe subir minha raiva perfurante. Aí, a focar o alvo, aí, fatal. Mas quando cheguei lá mesmo, passado já o muro, quando cheguei lá mesmo no azul do teu olho, eu vi, estavas a olhar para mim. Parece até os olhos úmidos. Aca! Ias desfalecer, isso que eu vi. Ias desistir de ti mesmo. Ias, ias, foi o que vi, senti. Estava-te a doer, mas ias, estavas determinado a desistir. E estavas tão só nessa luta. Ninguém que está a dar conta. Ganazambi. Te abracei com o olhar, te invadi de ternura. Eu aqui parada embaixo, Manuel, à tua frente, para cá do muro branco. Tu a olhaste para mim, encolheste os ombros, os olhos fixos nos meus, e abriste os braços um bocadinho. Chamavas-me sim, trazias-me a ti, e eu recebi aquela força. Não havia descodificação, não. Era uma força pura. Eu aqui firme, espantada, eu... mas colada já no seu movimento lentíssimo, o movimento daquela força. E o teu cigarro caiu e tu levantas a mão devagar para mim. E eu mergulho nessa vertigem que nos envolveu. Aquele fluxo nunca mais lhe senti, mas lembro. Aquele fluxo nos colou de abraço íntimo. Um tempo imenso que nos foi dado ali, um tempo total. Mas eu te ia salvar, estava disposta. Minha vontade a puxar-te aí. E a tua desistência a levar-te. O teu medo, eu senti o teu medo te levava. E o teu beijo me puxava. A força do desfalecimento a tomar conta de ti. E nós colados, eu aí colada. O muro branco já não havia. Sabes o que aconteceu, Manuel? Eu sei, já te disse muitas vezes. Olha, outra vez que te vou dizer... Eu não podia mesmo, era morrer ali. Então, num brutal forçamento da vontade, eu me virei de costas, encarei o sol poente e veio aquele vento. Veio um vento imperioso, soprava, soprava na direção do sol e me dobra já, me dobrou o braço aqui atrás, para trás das costas, esse vento aí, que me apanhou em cheio na palma da mão, me empurra, me cola a minha mão no centro das costas, empurra e vai. E o sol a pôr-se lá em Sacaçange,
o sol a pôr-se no caminho oposto da minha casa e eu a ir atrás dele, empurrada só. Minha vontade não contava, não contava. O braço torcido atrás, minhas próprias costas. O vento só empurra, impossível voltar-me agora, aquela força, invencível aquela força. Costas da mão coladas já nos rins. A palma aberta parece foca aquele vento contra a minha vontade. E o vento me empurra, no contrário do caminho da minha casa, me empurra. E tu já ficaste longe, lá longe, mas eu sinto o teu abraço imenso. Sinto a tua voz nas minhas costas, me falas com o vento, com a voz do vento. Namuia, estou a ir, vou-me embora, Namuia. Obrigado, Namu. É, primeira vez, Manuel. Me chamaste o nome, meu nome Namuia, me deste logo outro, Namu. E nesse momento a tempestade abateu. Parecia o céu ia cair em água. Corri só, corri, ah! Soube depois ali mesmo, na varanda, nessa varanda própria que tu tinhas morrido lá, tua própria varanda. O cigarro era de plástico. Era assim, de plástico, como pode, mas era de plástico e cheirava de mentol. O cozinheiro que me entregou veio me entregar. E disse, o doutor que proibiu os cigarros verdadeiros para não morreres depressa. O doutor já te tinha dado o voto de partida, afinal, Manuel. Foi da trombose, disseram uns. Um feitiço, mas é, outros tiveram coragem de me vir dizer.
Maria Benta levantou-se, foi limpar a cara. Voltou para olhar mais uma vez o pátio. Por que seria? Depois vestiu-se e saiu a repetir baixinho.
Pequena, eu que me colo à tua imensidão. Eu, pequena, que me colo à tua imensidão. Tua imensidão mansa. Na imensidão mansa. Oh, é domingo. Os meninos vêm almoçar.
Xé, meus venenos que não vão me engolir, Manuel. Ai, que não vão, é mesmo.